Olá! Você está no primeiro episódio da segunda temporada do podcast Metamorfoses, versão A Alma Brasileira na Pandemia, realizado entre 15 e 30 de junho de 2021. Uma realização do Instituto Casa Comum e Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo. A ideia do ciclo Metamorfoses, A Alma Brasileira na Pandemia, é dar continuidade ao ciclo Metamorfoses Pensar o Mundo em Tempos de Pandemia, realizado em outubro de 2020, analisando as reflexões realizadas e encontrando as conexões entre os temas sugeridos e o momento atual, em que a pandemia avança por mais de um ano. Agora em outra etapa, dando vazão às células imaginativas, ao mundo do vir a ser, do que está por emergir. Para a compreensão das metamorfoses ainda em andamento, há que consolidar conceitos e ideias, agora com novos convidados, provocando reflexões e propondo caminhos desejáveis. O alinhavo entre o primeiro ciclo e os novos encontros dar-se-á pela presença dos 5 curadores em cada uma das mesas, com a função de mediação reflexiva a cada novo encontro. Enquanto o primeiro ciclo teve um caráter mais de identificação das transformações em curso, como uma fotografia, o novo ciclo deverá ter um caráter mais propositivo, em dois campos: propostas e práticas já em curso e aquelas ainda não realizadas, mas como potencial para gerar esperanças e utopias. O episódio de hoje traz o conteúdo da mesa de abertura, Em Busca de uma Luz Nesta Bruta Escuridão, realizada no dia 15 de junho de 2021. O coronavírus é perigosíssimo, mas não se fala da fome endêmica como uma pandemia letal criada pela falta de compaixão. A pobreza mata mais do que a peste ou a guerra. A pobreza e a fome são um vírus de exterminação de fabricação humana. As fortunas bilionárias crescem durante a pandemia, enquanto no Brasil e em muitos outros países do assim chamado Terceiro Mundo, a pobreza desce para o terrível terreno da miséria. Já é hora de reconhecermos que a cruel desigualdade social é mais mortífera do que o vírus ou a bomba nuclear. Sem conexão de alma, perdemos nosso lugar entre os seres da criação. Somos seu produto, mas preferirmos crer que somos seu artifício. Estamos vivendo uma desertificação da alma brasileira e de sua voz. Para a fala inspiradora, convidamos Roberto Gambini, cientista social e advogado, com mestrado na Universidade de Chicago e analista formado pelo Instituto Carl Gustav Jung de Zurique. É autor, entre outros, de Espelho Índio, A Formação da Alma Brasileira. Entrevistado pela jornalista Lucy Dias, publicou Outros 500, Uma Conversa sobre a Alma Brasileira, sendo seu último livro, A Voz e o Tempo, Reflexões para Jovens Terapeutas. Em 2009, recebeu o Prêmio Jabuti, primeiro lugar na categoria Educação, Psicologia e Psicanálise, pelo livro A Voz e o Tempo, publicado pela Ateliê Editorial.
Eu fiquei muito impressionado até com o nome desse projeto Metamorfoses, A Alma Brasileira na Pandemia. Nós precisamos nos metamorfosear. É a raça humana que precisa entrar num processo de metamorfose, senão nós estamos muito perto da autodestruição. Eu preparei um trabalho que se chama Em Busca de Alguma Luz Nesta Bruta Escuridão. E ele está dividido em 6 partes. Eu nunca leio, eu sempre falo de improviso, mas hoje eu vou ler porque o meu trabalho é um grito de indignação, é um grito que vem do mais profundo da alma, e eu vou me pautar um pouco pela palavra escrita, senão o meu senso de revolta é capaz de fazer com que eu exagere um pouco. Eu vou começar, portanto, em busca de alguma luz nesta bruta escuridão, falando do tempo que nós estamos vivendo. não é belo. É duro, bruto e cruel esse tempo em que nos foi dado viver. É um tempo sem sol. E o tempo é nada menos do que o rio em que navega a nossa vida. Não tem sido nada fácil compreendê-lo. Ofuscou-se a estrela guia. Os faróis na costa acidentada se apagaram. Vamos dirigindo nosso carro a esmo numa estrada sem nome e sem rumo. Começa a chover, já escurece e já não se pode mais voltar para trás. E afinal, para onde é mesmo que deveríamos ir? Além do mais, o tempo, sim, esse grande mestre da vida, escoa ligeiro, sem deixar um indício que seja uma simples contagem de dias, que pudesse nos dizer algo sobre a duração dessa treva que se adensa quanto mais nela penetramos. E nós não sabemos quanto tempo ela vai durar e se nós seremos capazes de suportar tanta escuridão. É preciso reconhecer e lamentar em alta voz, como dizia o poeta, a aurora nos foi roubada. Onde foi parar que não se ouve, ó saudoso Carlos Drummond de Andrade, teu brado triunfante de que havemos de amanhecer? Minha busca, caros ouvintes, e é só o que eu tenho para lhes oferecer nesse encontro, é uma busca por alguma luz, por algum entendimento face ao que nos estremece e nos apavora. Em janeiro último, durante a cerimônia de posse do presidente Biden, naquele mesmo Capitólio recém-invadido por hordas de bárbaros terroristas, ouvi emocionado as palavras candentes de uma jovem poeta negra, Amanda Gorman. Ela dizia: "When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea must wade." Que eu traduzo como: quando chegar o dia, nos perguntaremos, onde poderemos achar alguma luz nesta treva sem fim? Nossas perdas as carregaremos atravessando o mar a pé. Mas que perdas são essas a que se refere a poeta? Enumeremos. 1. A perda de uma luz para ver o caminho. 2. A perda de centenas de milhares de irmãos pelo mundo afora. 500 mil só no Brasil. A perda de poderosas vozes de coragem. A perda da grande esperança de que a humanidade, em honesta e jamais vista contrição, abaixe um dia a cabeça, beije o chão e, por fim, reconheça que o caminho que escolheu leva à destruição da vida, ao abismo e ao nada, porque os pilares que sustentam essa nossa bendita civilização ocidental estão ruindo e urge sua substituição por outros pilares. Será que uma parcela da humanidade, por menor que seja, não estará gestando uma necessária utopia, uma visão de futuro que ilumine a inconsciência generalizada e instaure uma nova era, a era do Homo sapiens responsável? Seria talvez possível ter-se uma ideia do que seriam esses novos pilares da civilização? Tentemos imaginá-los. Nossa espécie, a do Homo sapiens, tida em proclamado autoelogio como o pináculo da evolução, acabou indo longe demais em sua gana de dominar as forças da natureza, sempre buscando mais glória e mais poder. Terríveis hecatombes e ameaças à vida e à integridade do planeta já ocorreram em vários períodos de sua história, causadas seja por colisões com meteoros, por drásticas alterações de temperatura, pela aparição e extensão de várias formas de vida ou ainda por abruptas transformações morfológicas e geológicas. Tudo indica que outros cataclismas se aproximam. A vida, que nasceu de uma faísca cósmica há quase 4 bilhões de anos, até hoje bravamente resistiu. Darwin nos ensinou que a vida é capaz de se autopreservar, pois se assim não fosse, hoje aqui certamente não estaríamos. O que há de ameaçador nesses nossos tempos tenebrosos é que uma porta de chumbo que mantinha presas no porão perigosas energias desagregadoras, essa porta de chumbo foi escancarada, dando passagem a uma dantesca erupção de destrutividade, como se fosse uma pintura de Hieronymus Bosch. E o que é esse horror que estamos vivendo? O nosso inferno é a cegueira que José Saramago descreveu em um de seus romances, é a cegueira que se abateu sobre multidões nos quatro cantos do planeta. Ocorre, porém, e sempre é bom lembrar, que a natureza possui um misterioso sistema de sensores que é capaz de captar o ataque em andamento. Segunda parte. A arrogância. Sempre fui utópico. Sempre acreditei na vitória do bem, da verdade e da justiça. Abracei o ofício de terapeuta por sinceramente confiar na evolução da espécie, na expansão da consciência, no reconhecimento e controle da destrutividade coletiva. Mas os anos vividos, além do que ensina a arqueologia evolucionista, levaram-me a constatar que a nossa espécie, a do Homo sapiens, com seu invejável cérebro, para dominar seus rivais e tornar-se proprietário e regente do planeta, e não seu hóspede, como de fato é, a nossa espécie acabou por revelar um DNA belicoso e, no extremo, genocida. No atual período histórico que vivemos, constelou-se a sombra coletiva da humanidade. Em outras palavras, o mal em sua banalidade, como dizia Hannah Arendt. Eu acrescentaria, volta a surgir no horizonte o ameaçador princípio da antivida. É esse arquétipo da antivida, de ser contrário à vida, que vem dando origem às brutais emoções e às ideologias mortíferas de milhões de pessoas pelo mundo afora. As pessoas estão com ideias mortíferas porque há uma base comum na humanidade que gera esse tipo de emoção e de destrutividade. E nossa espécie, servindo-se da força propulsora da racionalidade e da tecnologia, resolveu sair do lugar que lhe cabe na ordem natural das coisas, assumindo um excessivo grau de patológica arrogância. Ocorre que nada é mais poderoso do que a vida, que por isso mesmo deveria ser por nós cultivada como uma suprema divindade. A vida é a divindade suprema. O Homo sapiens, em sua desmedida inflação, quis dominar a natureza para que esta trabalhasse para seus objetivos, tentando penetrar nos seus segredos para fins utilitários, intrometendo-se nos mistérios da vida e da morte, inventando a inteligência artificial, que, como na história do aprendiz de feiticeiro, passa a ter um funcionamento autônomo. A nossa espécie não respeita interditos. Ela desacraliza e ataca a própria origem da vida. A desmedida arrogância humana merece toda a nossa atenção, pretendendo-se maior do que é e recusando-se a permanecer na posição que lhe cabe na ordem geral das coisas, o Homo sapiens danificou a suprema maravilha que rege todos os seres vivos. Refiro-me ao equilíbrio e à interconexão que existe entre tudo e todos, essa interdependência holística de cada parte que compõe um todo indivisível e unificado, que os alquimistas, e com eles Jung, chamavam de unus mundus, um só mundo. Muitos de nós, através de práticas meditativas, tendemos a atingir o entendimento e a experiência de pertencer a um todo regido por um equilíbrio que o ego desconhece. A revelação feita por biólogos de que o subsolo de uma floresta abriga uma intrincada rede de sustentação mútua das árvores reveste-se de extrema importância. Abaixo da superfície, há toda uma rede de fungos capilares que funcionam tanto como um sistema de troca de informações sobre necessidades minerais, como de envio de substâncias nutricionais. Portanto, no subsolo de uma floresta, existe uma verdadeira comunidade de raízes e de rizomas, que, aliás, o nosso Euclides da Cunha já havia notado há mais de 100 anos, quando ele descreveu o sertão nordestino, quando ele falava numa comunidade de raízes. Vejam, a sociedade vegetal é muito mais democrática, eficaz e solidária do que a humana no que tange à preservação da vida e aos cuidados para com as necessidades alheias. Nós temos que aprender com a sociedade vegetal. As motosserras que ferem de morte o coração da Amazônia são perigosas armas de guerra nas mãos inclementes de homens cegos, sem ética, sem entendimento e sem alma, mercenários de um mal disfarçado projeto genocida. Item 3. A mutação de um vírus. Desde a mais remota antiguidade, as pestes, as pragas e as epidemias eram tidas como punição divina por algum ato humano pernicioso causado por sua arrogância. Mas atenção, não se deve mais projetar traços humanos da natureza. A natureza não é pai nem mãe, não é nem boa nem má. A natureza apenas é, soberanamente, ela mesma. Ela é o inconsciente objetivo que nos serve de base para viver e para respirar. A natureza é o nosso inconsciente. No entanto, é a base que nos sustenta. E nós temos que ficar mais conscientes do que a natureza. Como disse há pouco, a vida tem seus radares para reagir quando ameaçada. Como é que a vida reage? Ela reage por meio de mecanismos que lhe são próprios e mecanismos que nós não conseguimos compreender. A lei interna da natureza é a sua perene transformação e adaptação decorrente de mutações, aleatórias ou não aleatórias. Nós não sabemos se há uma finalidade nas mutações que a natureza promove. Ora, o novo coronavírus é produto de uma mutação contemporânea. Não se pode dizer que essa mutação tenha sido intencional. O fato é que não nos é dado conhecer as razões da natureza. Pode ter sido um acaso, mas é um acaso revestido de um simbolismo de alerta, como um aviso, como uma luz vermelha. Não nos esqueçamos que as bombas atômicas lançadas em agosto de 1945 sobre Hiroshima e Nagasaki foram uma demonstração brutal de força humana, com o objetivo de levar os japoneses à rendição. Lembremos que as armas nucleares poderiam ter sido lançadas sobre o mar e teriam produzido o mesmo efeito. Mas não. Os locais escolhidos foram duas cidades com uma população de idosos, mulheres e crianças. E, em instantes, foram aniquilados simultaneamente mais de 200 mil pessoas. O novo coronavírus já matou muito, muito mais do que a bomba atômica. Como eu disse há pouco, estamos hoje, neste momento, com a contagem de 500 mil mortos no Brasil causados por essa mutação de um agente da natureza. Mas quem é que está aprendendo uma lição com tudo isso? Quem haverá de perceber que na queda de braço entre o ser humano e a natureza, a força suprema é a da natureza e não a da tecnologia e a da ganância? Quem há de se render? Se o ser humano é tão feroz a ponto de criar assustadoras armas nucleares, é sempre bom lembrar que para a natureza mostrar sua inigualável potência, basta uma mutação viral. No caso presente, esta mutação ocorreu no organismo de uma certa espécie de morcego, cujo habitat foi invadido pela expansão urbana. Nesse contexto é que ocorreu a contaminação dos humanos. Os vírus são antiquíssimos micro-organismos cuja origem remonta ao próprio alvorecer da vida. Há mais de 2.500 tipos de vírus e muitos deles colaboram simbioticamente com outras formas de vida e ecossistemas. Os vírus vivem mudando. Mutações permanecem ativadas se elas forem adaptativas, pois é dessa forma que a vida se autopreserva. O pensamento radical admite a possibilidade de nossa espécie vir a se autodestruir devido à ação deletéria que exerce sobre o meio vital. O aquecimento global, a mudança climática, prenuncia uma nova e mais terrível catástrofe em questão de algumas décadas. Basta ouvir o podcast do amigo Luiz Marques para a gente ter noção do que nos espera daqui a algumas décadas, devido ao aquecimento global. A mudança climática prenuncia uma nova e mais terrível catástrofe em questão de algumas décadas. Mas a vida, talvez sem nós humanos, continuará. A única chance de sobrevivermos é reconhecer a insensata prepotência que nos inebria e aprender com o desastre. Item 4. A luz verde da natureza. Cabe a nós olhar com atenção para esse incomensurável inconsciente que nos rodeia por todos os lados e que trouxe a ronda da morte para tão perto de nós. Os alquimistas, quando faziam experiências nos seus laboratórios, eles viam dentro da retorta onde haviam colocado a matéria-prima para iniciar um processo de transformação, os alquimistas diziam que eles viam uma luz verde, que em latim eles chamavam de lux naturae, ou lumen naturae. Era uma certa cor esverdeada, uma certa luz que a natureza emitia como uma iluminação para que os humanos pudessem compreender o mundo. Portanto, a própria natureza lança uma luz para que nós consigamos aprender a enxergá-la. Isso é o pensamento alquímico. Ora, nós perdemos essa conexão com a natureza. A neurose é a patologia da dissociação entre o homem e o sentido da sua existência como parte da natureza. A neurose é a não percepção de que nós fazemos parte de um todo maravilhoso. A cura das doenças do espírito consiste, portanto, em recuperar o senso perdido de unidade, pois essa dissociação letal é produto daquele princípio antevida a que eu me referia anteriormente e que está ativado na época atual, um princípio de destruição da vida. Já não se tem mais interesse nem tempo de observar a natureza em seu nobre silêncio de mestra. Muitos a reduzem a um pano de fundo para uma selfie, o motivo para que se exclame: "Oh, que bela paisagem!" Sem conexão de alma, já não reconhecemos mais nosso lugar entre os seres da criação. Nós somos produto da criação, mas preferimos acreditar que somos o artífice da criação. Essa é a arrogância. Nós não somos o autor, nós somos um simples produto. O novo coronavírus está matando sem dó nem piedade. Mas será que é só a peste que mata? Aqui a alma brasileira chora. A fome e a pobreza se espalham pelo planeta, especialmente na África. Os milhões de crianças que morrem por desnutrição não são vítimas de um vírus, mas são vítimas da iniquidade humana. O coronavírus é perigosíssimo, mas não se fala da fome endêmica como uma pandemia letal criada pela falta de compaixão. A pobreza mata mais do que a peste ou a guerra. A pobreza e a fome são um vírus exterminador de fabricação humana. Eu vou repetir. A pobreza e a fome são um vírus exterminador de fabricação humana. Durante a pandemia, as fortunas bilionárias cresceram, enquanto no Brasil e em muitos outros países do assim chamado Terceiro Mundo, a pobreza desce para o terrível terreno da miséria. Só neste ano, a pobreza extrema no Brasil, que era de 8,5% da população em 2019, agora é de quase 13% da população que vive em estado de extrema pobreza. Isso quer dizer, meus amigos, que 27 milhões de pessoas, portanto, mais do que 10% da população do Brasil, 27 milhões de pessoas vivem com R$ 250 por mês, o que dá R$ 8 por dia. Já é hora de reconhecermos que a cruel desigualdade social é mais mortífera do que o vírus ou do que a bomba nuclear. Se essa assim chamada civilização foi construída sobre o princípio da predação do mundo natural, que ela seja urgentemente substituída por outra civilização construída sobre o contraponto da atual. E qual seria esse contraponto? Se nossa civilização está baseada na predação, que se crie outra, baseada na regeneração da terra que foi adulterada ou esterilizada. Se ela foi construída com base no egoísmo, que se construa outra, baseada no altruísmo e na solidariedade. Se nossa civilização se baseia no acúmulo da riqueza, no acúmulo desmesurado de riqueza, que surja outra, baseada na sua distribuição mais equânime. Se na nossa civilização imperam as hierarquias e a exclusão, que se instaure outra baseada na inclusão das diferenças e no nivelamento. Em lugar da supremacia branca, o reconhecimento da riqueza que é a diversidade. E, por fim, e mais importante, se nossa civilização se baseia na indiferença, que se crie outra baseada na compaixão. E quanto a nós, terapeutas de todas as linhas, eu diria, terapeutas, educadores, influenciadores, aqueles que falam com grandes públicos, eu diria que nos cabe cultivar um corajoso pensamento radical, corajoso, profundo, que denuncia e combata a desumanidade, aprendendo com a lição da pandemia e tendo algo novo a propor. Item 5. A democracia ameaçada. Nesse nosso tempo atual, tão cheio de inovações, nós assistimos atônitos a um processo de regressão cognitiva. Regressão cognitiva é, ao invés de se aprender, vai se desaprendendo, vai se perdendo aquilo que se aprendeu, vai se emburrecendo, que é o que está acontecendo no Brasil. Se anda para trás, em vez de andar para frente no campo da aquisição de conhecimento. Valores historicamente conquistados, como o primado da verdade, da evidência, da racionalidade, da construção teórica moderna, certos valores, como o de que a política é a arte do possível, esses valores estão agora abalados nos seus fundamentos. O que tem ocorrido, e o Brasil é um exemplo claríssimo para o mundo inteiro ver, o que tem ocorrido é que a política se tornou uma perniciosa arte da mentira. Ela era, segundo os autores clássicos, a arte do possível. No Brasil, a política é a arte da mentira. É a arte de adotar cinicamente o discurso mascarado de agentes que pregam uma coisa e fazem outra. No Brasil, o terreno político é um sistema de garantias para que a desonestidade permaneça impune e invisível. Quando, numa sociedade, não há mais acordo sobre o que é a verdade, sobre qual é a real natureza dos fatos e dos acontecimentos, o que que acontece? Rompe-se o pacto social de colaboração e se esgarça o tecido de que é feita a vida em sociedade. Será que nós concordamos todos que está chovendo ou que não está chovendo? Será que nós concordamos que é dia e que não é noite? Será que nós concordamos que esse dinheiro foi desviado de sua finalidade? Será que nós concordamos que é uma falta ética manter um sistema de privilégios para uma minoria? Será que nós concordamos que o que estamos vendo é um vício e não uma virtude? Será que nós concordamos que, neste caso, trata-se de uma corrupção criminosa e não de uma estratégia de negócios? Será que nós não estamos assistindo a um genocídio dissimulado que visa tirar do mapa as nações indígenas e quilombolas porque elas deixem de ocupar seu legítimo espaço no território brasileiro? Será que nós não estamos testemunhando, calados, a implantação de um projeto inconfesso de gradual destruição da floresta amazônica, de sua gente, suas águas, sua fauna e sua flora? A falsidade e a distorção contaminaram a percepção correta dos fatos. Eu não me refiro a opiniões. Opinião é opinião. Eu me refiro à cognição objetiva, ética e racional. Propor absurdos como o terraplanismo, negar evidência científica sobre o aquecimento global, sobre a gravidade desta pandemia e as possíveis trágicas consequências para a humanidade no futuro próximo, são atitudes criminosas. Mas hoje até líderes religiosos regridem a níveis baixíssimos de inteligência e de caráter. Multidões preferem abandonar o livre exercício da busca da verdade, deixando-se contaminar pelo rebaixamento da consciência de massa. O que tem ocorrido é uma impressionante daquele patamar que foi conquistado a duras penas pelo pensamento ordenado e pela percepção empírica dos fatos, como ensinava a sociologia clássica. Olhar os fatos como coisas. Hoje, o que nós assistimos na arena política? Uma auto-idolatria narcísica alimentada por uma emocionalidade arcaica. Hoje, o que nós vemos crescer é um ódio eufórico que se regozija, que goza em insultar o próximo e criar inimizades. Ora, esta é uma patologia narcísica gravíssima, de ter prazer em odiar, de ter prazer em insultar, em gozar com isto. Esta patologia é caso de internação em manicômio, se não for numa cadeia. O exercício do poder, que sacrifica a verdade dos fatos em seu altar, vejam bem, o poder sacrifica a verdade dos fatos. O poder transformou-se numa patologia regulamentada. O poder hoje é uma instância patológica que está cheia de regras. E a ideologia política, que na juventude de muitos de nós, como na minha, nos anos 60, a ideologia nos levava à compreensão do que significava o subdesenvolvimento brasileiro. A ideologia hoje, ela se descaracterizou, ela se transformou em outra coisa, ela virou uma teoria da conspiração, ela virou uma ideologia negacionista, idólatra, que quebra pactos éticos que foram duramente conquistados no último século da história brasileira. E o que é pior, grandes vozes corajosas que em outros tempos se faziam ouvir em defesa dos oprimidos, essas vozes foram quase todas silenciadas. Nós estamos, de fato, vivendo a desertificação da alma brasileira e da sua voz, que já foi tão altiva em outros tempos. E aqui eu estou encaminhando para o fecho, o resgate da compaixão. Caros amigos e amigas, eu considero que nossa grande tarefa é o resgate e o fortalecimento da função sentimento, que é uma função que permite discernir o valor relativo das coisas e que mostra a importância fundamental da compaixão na vida em sociedade. O novo momento civilizatório que nós, utópicos, sonhamos e queremos ajudar de alguma maneira a inspirar, o novo momento civilizatório deverá basear-se num pilar cordial de empatia com o sofrimento do planeta. Isso significa, para cada um de nós, sermos capazes de levar ao limite a nossa possibilidade de sentir junto com a Terra o sofrimento da Terra, junto com as árvores queimando num incêndio na floresta, sentir junto com as árvores a tortura que elas estão sofrendo em silêncio. Desenvolver a nossa capacidade de sentir junto com as águas poluídas a tristeza das águas. Devemos desenvolver a nossa capacidade de sentir junto com esse ar que respiramos a sua perda de oxigênio e que sejamos capazes de sentir o que sentem esses pobres animais escorraçados dos poucos espaços habitáveis que lhes restam num planeta que também é seu. Procuremos, em nossas atividades, ou em qualquer tribuna que ocupemos, explicar da maneira mais simples possível o que significa sentimento, que é a função menos desenvolvida e a mais reprimida do que as outras, muito mais reprimido do que a função pensamento, por exemplo, e que se possa compreender a falta que o sentimento faz na vida da humanidade. Pois eu vos digo, o poder é inimigo mortal da compaixão. Poderíamos talvez apontar que a função sentimento discrimina no meio deste pandemônio o que tem valor e o que não tem valor. Muito do estilo de vida que nós adotamos até recentemente, até antes do início da pandemia, já não fará mais sentido. Como, por exemplo, o consumismo exacerbado, uma agenda social sobrecarregada, uma alimentação processada, a falta de tempo para respirar em paz, antigas convenções sociais fora de moda. Em uma palavra, conservas culturais, que é uma expressão do fundador do psicodrama Jacó Moreno. Esses hábitos nossos são como conservas culturais que envelhecem. E o grave problema que é representado pela falta de líderes que apontem uma via luminosa para as populações. Nós temos que deixar para trás certos hábitos e temos que reforçar a busca para que líderes tenham a coragem de se apresentar, tenham a coragem de se candidatar, porque são os líderes que lançam luz sobre o caminho, como eu dizia no começo da minha fala, que ficou escuro sem estrela guia. A nós cabe denunciar que o rei está nu. Cabe nos denunciar a patologia do sistema político que nos domina e cabe nos lembrar sempre que a vida é o nosso valor supremo nesta nossa passagem breve por esse nosso planeta. E aqui eu vou terminando. Eu espero que sejamos capazes de arcar com o dever histórico de contribuir para reconduzir nossa gente para o caminho da vida. Os regimes autoritários destroem a vida. O elogio da falsidade dilacera o tecido social. Como também dizia o mestre Antônio Cândido, nossa iníqua organização social, ao lado de uma perversa interdição de acesso aos alimentos, fere e adoece a alma. A alma brasileira está ferida, ela está doente de tanta iniquidade que se pratica nesse nosso país. Só a reconexão com a natureza, com a ética e com a solidariedade humana poderá nos trazer a luz que tanta falta nos faz nesta agonia. Devemos buscar o entendimento, é o que eu busco, né? Um pouco de entendimento nessa escuridão. Devemos combater as terríveis consequências da arrogância. Juntando forças, trabalharemos pela grande mudança que a humanidade tem que ter a coragem e a lucidez de fazer acontecer. Caro Carlos Drummond de Andrade, que eu invoquei no começo da minha fala, salve, poeta, como você dizia, nós havemos, sim, um dia de amanhecer.
Você acaba de ouvir o primeiro episódio da segunda série do podcast Metamorfoses, a alma brasileira na pandemia, que integra o projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Uma realização Instituto Casa Comum e Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. Curadoria: Américo Córdula, Antônio Martins, Célio Turino, Hamilton Faria e Silvana Bragato. Convidado de hoje, Roberto Gambini. Roteiro e produção, Américo Córdula. Trilha sonora, edição e desenho de som, Edésio Aragão. Locução, Lara Córdula. Agradecimentos: Raul Teixeira, Sesc CPF, Córdula Responsabilidade Cultural. Não deixe de ouvir a primeira temporada e compartilhar. Visite nosso site www.institutocasacomum.org e nossas redes sociais.